15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
A gente ouve esse apito, né, e já sabe que é a senha. O 11 minutos está no ar. O Anderson Mendanha está mais uma vez aqui no nosso estúdio para fazer os comentários aí. Tudo bom, Anderson? Bom dia.
Bom dia, Marcela. Bom dia, você de casa. Estamos aqui, então, para mais um 11 minutos.
E hoje a gente vai falar de futebol feminino. 2017 pode ser considerado um marco na modalidade aqui no Brasil. É que o Campeonato Brasileiro, encerrado neste mês com o título do Santos, teve uma presença de público surpreendente.
Quem deu um verdadeiro show foi a torcida do Iranduba, time do Amazonas e que levou multidões a seus jogos.
É, o Iranduba parou nas semifinais, depois de uma excelente campanha na primeira fase. Mas ficou aí a lembrança de grandes jogos e da presença maciça dos torcedores.
Existe aqui no Congresso uma frente parlamentar em defesa do futebol feminino. A intenção do grupo de senadores e deputados é garantir investimento, estrutura profissional e competições tecnicamente fortes que evitem a saída das atletas brasileiras rumo a clubes no exterior, principalmente na Europa.
É, e o senador Romário, do Podemos, né, do Rio de Janeiro, é um crítico dessa falta de incentivo ao futebol feminino.
As mulheres são livres para jogar, mas a falta de acesso a instrumentos de organização, financiamento e divulgação ameaça seriamente o futuro do esporte. Diversos países estão nos ultrapassando, sobretudo no que se diz respeito aos investimentos nas categorias de base. Não temos escolinha de futebol feminino e a modalidade ainda não integra a grade escolar. Na França, por exemplo, há mais de 100 mil meninas disputando nas categorias sub-6 e sub-8. Quantas marcas estamos deixando de revelar a cada ano e a cada dia?
Tá aí, boa pergunta. Quantas Martas estamos perdendo a cada ano por falta de incentivo, hein, Anderson?
Por falta de incentivo, por falta de estrutura. Vamos ver. Um pouquinho antes, aqui no Conexão, você me disse aqui no ar que você é de outra época, né? Falando do bullying.
Isso.
Né? Você jogou futebol quando era criança?
Não.
Por quê? Não, por falta de apoio, ou por falta de... Por uma questão de cultura brasileira mesmo, né? Que futebol é coisa de menino, menina tem que fazer outra coisa. Minha sobrinha joga, não é jogadora futebol, brinca de futebol. Ela acerta a trave, ela acerta a bola lá onde a coruja dorme.
É mesmo?
Você sabe onde fica a coruja, onde a coruja dorme? No cantinho de cima, na quina do travessão com a trave, onde o goleiro tem que se esticar todo pra pegar, e se é criança, não pega mesmo. Por quê? Porque ela tem apoio na escola. Vai lá, joga. Então, o que a gente precisa no Brasil, concordo com o senador Romário, é estrutura e incentivo para que as crianças, as jovens, comecem a jogar futebol. Não quer dizer que todas elas vão se tornar jogadoras profissionais, não.
É.
Mas vai abrir caminho para o crescimento do esporte e eu acredito que para eliminar ranços que existem, ranços culturais que existem no futebol brasileiro.
Pois é, e você sabe, Anderson, que aqui eu lembrando, né, dos tempos de escola e tudo mais, eu lembro que sempre tinha uma vontade das meninas. Então, não era por falta de interesse, né, que não se tinha, por exemplo, um time de futebol feminino nas escolas. Porque eu lembro que a gente saía naqueles passeios, naqueles momentos mais lúdicos, né, em que o pessoal da turma sai para fazer, ou para um parque, ou para fazer um dia de recreação, que as meninas gostavam de formar times de futebol, claro, mas nunca tinham, né, treinado nem nada. Então, assim, não era falta de interesse. Realmente era uma falta de uma estrutura para estimular aquilo.
E quando a gente tem essa estrutura, esse interesse, a coisa muda. Eu vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos, onde a situação lá é invertida. O esporte masculino sempre foi o futebol, né? Que é um esporte violento. É um esporte de contato muito forte e sempre afastou as meninas. Os times sempre foram masculinos. E o que aconteceu? As meninas, elas ficavam com outros tipos de esporte, basquete, voleibol, softball e o soccer, o nosso futebol. O que nos últimos 20 anos, principalmente desde a Copa do Mundo em 1994, que foi nos Estados Unidos, que trouxe o tetra para o Brasil, isso começou a mudar. As meninas no futebol americano, no futebol lá nos Estados Unidos, começaram a ganhar, começaram a ter destaque e começou a ter também times de futebol para os meninos.
Uhum.
Hoje a seleção americana é uma seleção competitiva, ainda não é uma seleção de ponta como a feminina, mas é uma seleção competitiva. Então aqui também a gente tem que ter essa mudança de paradigma, porque a nossa seleção brasileira de futebol feminino, ela é muito boa.
Pois é, e inclusive ela estreou ontem no torneio das nações, né? O jogo foi ontem, quinta-feira, teve um empate aí com o Japão, 1-1. O jogo foi lá em Seattle, nos Estados Unidos, os gols aconteceram no segundo tempo, o do Japão foi marcado pela jogadora Momiki, e o gol do Brasil saiu pelos pés da Camila, que empatou já no fim ali, né? E no domingo, né, às 9 horas, horário de Brasília, às 9 horas da noite, horário de Brasília, o Brasil vai ter o segundo jogo no Torneio das Nações. O jogo vai ser contra as anfitriãs norte-americanas, né? E lá na cidade de San Diego. Então, 9 horas da noite de Brasília, agora do domingo, jogo Brasil-Estados Unidos. Seleção feminina de futebol, vamos todos acompanhar aí, hein?
E já que o futebol feminino domina os 11 minutos de hoje, a gente destaca a conquista do Santos pelo Campeonato Brasileiro, primeiro Campeonato Brasileiro Feminino organizado oficialmente pela CBF. Na última semana o Santos foi campeão, lá no Barueri, ganhando do Corinthians por 1-0. Foi um grande jogo, foi com um grande público. O gol que decidiu o jogo foi da Soledad James. Então, a gente destaca aí o futebol feminino. Ainda precisa melhorar muito. Os prêmios da competição do Campeonato Brasileiro Feminino foram muito baixos.
O Santos, campeão da Série A1, recebeu R$120 mil, bem abaixo dos R$17 milhões pagos ao Palmeiras, que foi o campeão do Brasileirão Masculino de 2016. Então, ainda é R$120 mil... contra R$17 milhões, né?
Pois é, bem complicado. Mas o importante é, está caminhando, e eu acho que a frente parlamentar aqui no Congresso pode incentivar ainda mais esse futebol feminino aqui no Brasil.
Verdade.
Marcela, para a gente encerrar, né, um minutinho, vou só falar do destaque da rodada do Brasileirão para esse final de semana. Tem muitos jogos importantes, e vou destacar Botafogo e São Paulo, que vai acontecer. A chance do Botafogo se firmar no campeonato ainda mais. Botafogo que está na sétima posição, ali em cima está todo mundo embolado, Marcela. Mas é a chance do São Paulo finalmente tentar sair da zona de rebaixamento. São Paulo continua lá embaixo, é o 18º com apenas 16 pontos. Outro jogo importante, Corinthians e Flamengo. Corinthians, líder isolado do campeonato, já tem 8 pontos de vantagem sobre o Grêmio. Perdão. E o Flamengo ali na quarta posição. Então vai ser um jogão. Corinthians e Flamengo. Não sei o que vai dar. Eu vou chutar no empate. E o último jogo que eu destaco é... Tem vários jogos importantes, mas eu destaco ali Bahia Esporte do Gesiel Carvalhos. Mas por que Bahia Esporte? Porque é a chance do Esporte subir na tabela e a chance do Bahia se afastar da zona de rebaixamento. Então vai ser um jogo bem competitivo. O jogo vai ser lá no Fonte Nova. Então o Bahia já abre uma pequena vantagem, porque o Bahia é muito forte em casa, e o Sport tem demonstrado que sempre fora de casa ele ali dá um tropeço. Mas é um jogo importante para esses dois times. E aí na segunda a gente volta já no horário normal, com 11 minutos estendido, comentando com mais destaque toda essa rodada do final de semana.
Então tá joia. Segunda-feira tem mais aí. 11 minutos. Obrigada, viu, Anderson, pela participação.
Até a próxima, então.
Até a próxima. Agora são